O mundo do inexplicável nos espera. Juntos percorreremos horrores e pesadelos, mas não tenham medo, pois sempre há uma luz para seguir. Aqui é o Thiago Lucarini, este é o Cigaluz, e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje, iluminados, estamos começando mais uma semana de Halloween aqui do Cigaluz. Será uma semana onde todos os dias teremos episódios até o dia 31, que culminará no especial de Halloween. Então, peço a vocês, me ajudem a divulgar este projeto dessa semana de Halloween, e eu espero mesmo que vocês gostem. E eu não poderia começar de outra forma, a não ser começando com folclore e trazendo mais lendas do Japão. Então, bora lá. Lenda 1, Ryosube. Ryosube são humanoides atarracados e peludos, encontrados principalmente nas partes sul e oeste do Japão. Primos dos capas e garapas, são mais selvagens e beligerantes. Fisicamente, eles são baixos, carecas, com garras afiadas e uma boca cheia de dentes afiados, que são bem visíveis devido ao sorriso malicioso que eles usam. Suas peles são cobertas por uma pelagem de pelos grossos e oleosos que acumulam poeira, óleo e sujeira. Esta pele repulsiva muda constantemente onde quer que eles vão. Ryosube vivem perto de rios onde capturam peixes selvagens e geralmente se mantêm longe dos humanos. Sua comida favorita é berinjela. Eles são capazes de devorar pedaços inteiros num piscar de olhos. Como capa, Ryosube ama travessuras e odeia cavalos. Eles geralmente são mais violentos e maliciosos do que seus primos, mas mantêm um forte senso de honra. Ryosube são caprichosos, insolentes e extremamente perigosos. Simplesmente olhar para um Ryosube pode causar uma febre terrível e contagiosa, que pode se espalhar e se transformar em uma epidemia. Ryosube tem uma risada maligna que também é contagiosa. O infeliz que ouve a risada de um Ryosube ficará com febre e morrerá em poucas horas. O cabelo grosso de um Ryosube acumula sujeira e fuligem. Eles adoram entrar furtivamente nas casas à noite e entrar na banheira. Quando um Ryosube encontra uma banheira de que gosta, ele geralmente retorna todas as noites, deixando para trás uma espuma espessa de pelos oleosos e um fedor horrível. Certa vez, o infeliz dono de tal casa esvaziou a água do banho e jogou fora os cabelos e o óleo acumulado na banheira. Isso irritou tanto o Ryosube que ele matou o cavalo do dono na noite seguinte. Lenda 2, Chuten Dodge. Existem poucos monstros que são considerados entre os maiores e mais malignos yokais de todo o folclore japonês. O temido rei dos Onis, Chuten Dodge, é um deles. Chuten Dodge não nasceu um Oni. Existem muitas histórias sobre como ele surgiu, mas a maioria delas diz que ele era originalmente um menino humano que nasceu há mais de 1000 anos na atual Shiga ou Toyama. Sua mãe era uma mulher humana e seu pai era o grande dragão Yamata no Orochi. Como ele mudou de menino para demônio varia muito de história para história, mas a versão mais popular é a seguinte. Havia um menino que era sobrenaturalmente forte e anormalmente inteligente para a sua idade. Todos ao seu redor constantemente o chamavam de criança demoníaca devido à sua incrível força e inteligência. E ele gradualmente se tornou terrivelmente antissocial e ressentido com os outros. Aos 6 anos, até sua própria mãe o abandonou. Órfão, ele se tornou um sacerdote aprendiz no Monte Hiei, em Kyoto. Naturalmente, ele era o mais forte e inteligente dos jovens acólitos. Ele ficou ressentido com eles também. Como resultado, ele afrouxou os estudos e se envolveu em brigas. Ele também começou a beber, o que era proibido aos monges. No entanto, ele poderia beber mais do que qualquer um que estivesse disposto a se sentar e beber com ele. Por causa do seu gosto pelo álcool, ele ficou conhecido como Shuten Doji, que traduzindo significa o pequeno demônio. Certa noite, houve um festival no templo e Shuten Doji apareceu muito bêbado. Ele colocou uma máscara de Oni e saiu pregando peças em seus colegas monges, pulando da escuridão para assustá-los e tal. No final da noite, ele tentou tirar a máscara, mas descobriu que não conseguia. Para seu horror, ela havia se fundido ao seu corpo. Envergonhado, assustado e repreendido por seus mestres por estar bêbado, ele fugiu para as montanhas, onde não teria mais que interagir com outros humanos que ele via como fracos, tolos e hipócritas. Ele viveu lá nos arredores de Kyoto por muitos anos, roubando comida e álcool dos aldeões e bebendo grandes quantidades de álcool. Seu banditismo acabou atraindo grupos de ladrões e criminosos que ficaram com ele lealmente e se tornaram a base de sua gangue. Vivendo no exílio, Shuten Doji cresceu em poder e conhecimento. Ele dominou a estranha magia negra e a ensinou a seus capangas. Ele conheceu outra criança demoníaca como ele, chamada Ibaraki Doji, que se tornou seu principal servo. Com o tempo, o jovem e sua gangue gradualmente se transformaram em Onis e, eventualmente, ele tinha um clã inteiro de bandidos Onis e Yokais que rondavam as rodovias, aterrorizando o povo de Kyoto em sua fúria bêbada. Ele e sua gangue acabaram se estabelecendo no Monte Oe, onde, em um castelo escuro, ele planejou conquistar a capital e governar como imperador. Shuten Doji e sua gangue invadiram Kyoto, capturando virgens nobres, bebendo seu sangue e comendo seus órgãos crus. Finalmente, um grupo de heróis, liderados pelo lendário guerreiro Minamoto no Yorimitsu, assaltou o palácio de Shuten Doji e, com a ajuda de algum veneno mágico, foi capaz de atacar o bando Oni durante uma bebedeira. Eles cortaram a cabeça de Shuten Doji enquanto ele estava bêbado, mas mesmo depois de cortá-la, a cabeça continuou a morder Minamoto no Yorimitsu. Como a cabeça pertencia a um Oni e era profana, ela foi enterrada fora dos limites da cidade, em uma passagem na montanha chamada Oinosaka. O copo e a garrafa de veneno que Minamoto no Yorimitsu usou são mantidos no templo Nariai-ji, em Kyoto. Lenda 3: Ibaraki Doji. Ibaraki Doji foi um dos demônios mais famosos e temidos a causar estragos no Japão. Era vice-chefe de Shuten Doji, o maior Oni de todos. Não se sabe muito sobre a vida de Ibaraki Doji, nem se sabe se Ibaraki Doji era homem ou mulher. A maioria das histórias e ilustrações retratam Ibaraki Doji como um Kijo ou um Oni feminino. No entanto, existem outras histórias que se referem ao vice de Shuten Doji como um homem. Existe também a possibilidade de que não fossem apenas dois parceiros no crime, mas também amantes. O que se sabe é que Ibaraki Doji era um monstro totalmente terrível e temível, empenhado em causar o máximo de estragos possível no mundo humano. A história mais famosa de Barak Dodi ocorre em Rashomon, o portão sul das antigas muralhas da cidade de Kyoto. Rashomon foi construído em 789, mas após o período Heian, caiu em sério abandono e tornou-se conhecido como um lugar desagradável. Estava coberto de mato e descuidado. Ladrões e bandidos ficavam perto dele. Servia até como ponto de despejo para bebês indesejados e um local para descartar vítimas de assassinato. Mas a parte mais assustadora de sua reputação assombrada era a lenda de Rashomon no Oni, o demônio de Rashomon. Após sua célebre vitória sobre Shuten Dodge, o herói Minamoto no Yorimitsu retornou triunfante a Kyoto. Ele estava comemorando em sua casa com os outros heróis que participaram da investida no palácio de Shuten Dodge. Eram eles Sakata no Kintoki, Urabe no Suetaki e Watanabe no Tsuna. Quando Fujiwara no Yasumasa, um nobre, os informou que um Oni foi visto assombrando o portão de Rashomon. Watanabe no Tsuna, tendo acabado de voltar de uma grande batalha com o clã de Shuten Dodge, não podia acreditar que havia algum Oni sobrando e sozinho saiu para investigar. Ele montou em seu cavalo e foi para o sul. Quando Tsuna chegou ao portão, um grande vento uivante soprou e seu cavalo não pôde mais viajar. Desmontou e foi a pé. Aproximando-se do portão, no forte vendaval, ele notou uma mão enorme saindo repentinamente da escuridão para agarrar o seu capacete. Tsuna não perdeu tempo e girou sua grande katana, cortando o braço de um enorme demônio, que era Ibaraki Dodge, vindo para vingar o assassinato de Shuten Dodge. O demônio ferido fugiu, deixando seu braço para trás, e desde então, Rashomon deixou de ser assombrado. Ibaraki Dodge mais tarde voltou para Rashomon procurando por seu braço. O Oni se disfarçou como ama de leite de Watanabe no Tsuna e foi capaz de roubar de volta seu braço decepado e fugir. Depois disso, seu paradeiro nunca mais foi conhecido, embora por muitos anos depois, ocasionalmente, em alguma cidade ou outra, os aldeões afirmassem terem visto Ibaraki Dodge indo ou vindo, sempre em conexão com algum tipo de travessura. Lenda 4: Ichijama. Ichijama é uma maldição de Okinawa. É um tipo de Ikiryo, um espírito de uma pessoa ainda viva que deixou o corpo para assombrar sua vítima. A magia que convoca esse espírito, a pessoa que lançou o feitiço e a linhagem familiar dessa pessoa são todos referidos como Ichijama. Não apenas pessoas, mas vacas, porcos, cavalos e outros animais, bem como plantações, podem ser amaldiçoados por um Ichijama. Um Ichijama é convocado rezando para uma boneca especial conhecida como Ichijama Butoki. O Ichijama Butoki é fervido em uma panela enquanto se recita o nome da parte do corpo que será amaldiçoada. Depois que o ritual é realizado, um espírito que se parece exatamente com a pessoa que lançou o feitiço visita a casa da vítima pretendida. O espírito entrega um presente ao seu alvo, geralmente frutas ou vegetais como banana, alho ou cebola selvagem. Depois de receber o presente, o alvo desenvolve uma doença não identificável em qualquer parte do corpo que foi cantada durante o feitiço. Se não for tratada, a vítima morrerá. A habilidade de invocar um Ichijama é um segredo hereditário passado de mãe para filha. Dizem que famílias com tal poder mágico são muito bonitas e têm um olhar penetrante. a capacidade de usar magia negra carrega um forte estigma social em Okinawa. Casar-se com uma dessas famílias deve ser evitado a todo custo. Contudo, é difícil dizer quem é praticante de magia negra, uma vez que os clãs Ichijama costumam ter cuidado ao esconder o segredo de sua família. Última lenda, Ijo. Ijo são animais grandes, fortes e peludos que vivem nas profundezas das montanhas. Eles são maiores que os humanos e se assemelham a macacos com longas crinas peludas que descem pelas costas. Apesar de seu tamanho e força, os Ijo são yokais surpreendentemente tímidos e gentis. Eles geralmente ficam escondidos nas profundezas das montanhas, longe das pessoas. Eles parecem ter alguns poderes estranhos, mas como os Ijo são tão raros, eles não estão bem documentados. Ijo são ocasionalmente encontrados por mensageiros e outras pessoas que viajam com frequência pelas montanhas. Embora pareçam assustadores, os Ijo não atacam as pessoas. O máximo que fazem é implorar por comida. Em troca, eles às vezes oferecem ajuda às pessoas que são gentis com eles. Ijo vem do folclore da província de Niigata. Lendas. Em um verão, na vila de Horinouchi, um homem chamado Takesuki foi encarregado de entregar um grande pedido de tecido para Tokomachi, quase 30 quilômetros de distância, através das montanhas. No meio da cansativa jornada, Takesuki parou em um vale para descansar e almoçar. De repente, uma moita de um bambuzal próximo começou a se mexer e se separou, e um enorme e peludo Ijo saiu. O Ijo parecia faminto e estava olhando o almoço de Takesuki. Takesuki dividiu seu almoço ao meio e ofereceu uma porção ao Ijo. O Ijo alegremente engoliu a comida. Takesuki suspirou de alívio. Ele sorriu para o Ijo e prometeu metade de seu almoço na viagem de volta também. Então, ele pegou o pacote de entrega para continuar sua jornada. Mas antes que pudesse pegar o pacote, o Ijo ergueu a mochila sobre os ombros e começou a caminhar à frente de Takesuki. Quando a vila de Tokomachi apareceu, o Ijo colocou o pacote de entrega no chão e então disparou para as montanhas tão rapidamente quanto o vento. Graças ao Ijo, Takesuki cruzou as montanhas sem muito esforço. Desde então, esse mesmo Ijo era visto de tempos em tempos por aldeões nas montanhas, às vezes parando em suas casas para pedir comida. Outra história fala de uma garota de Tokomachi com tanta habilidade no tear que os atacadistas pediam que ela tecesse peças com os seus nomes. Em um inverno, enquanto ela estava sozinha em casa tecendo, um Ijo apareceu do lado de fora de sua janela. A menina ficou apavorada, mas como estava amarrada em seu tear, não conseguiu fugir. No entanto, o Ijo não parecia ameaçador. Em vez disso, estava olhando avidamente para o arroz cozinhando em seu fogão. A garota se desvencilhou lentamente do tear, depois foi até o fogão e fez vários bolinhos de arroz. Ela os ofereceu ao Ijo, que comeu alegremente e então fugiu para as montanhas. A partir de então, sempre que a garota estava tecendo sozinha, o Ijo emergia das montanhas e implorava por comida. Ela gradualmente se acostumou com sua presença e não mais o temeu. Um dia, um pedido urgente de tecido veio de um cliente de alto escalão. Solicitava especificamente a tecelagem selagem da garota. No entanto, a menstruação da menina estava começando naquele dia. E como a menstruação era considerada impura, era um tabu para ela trabalhar. Se ela esperasse até poder trabalhar novamente, o prazo seria perdido. No terceiro dia, sua família a deixou sozinha em casa e foi trabalhar na roça. Mais uma vez, o Ijo apareceu. A garota ofereceu a ele um pouco de arroz cozido, que ele comeu alegremente como sempre. Mas, desta vez, o Ijo pareceu sentir a angústia da garota por sua situação desesperadora. Ao invés de sair imediatamente após comer, como costumava fazer, o Ijo sentou-se e pareceu se concentrar ou meditar por um tempo. Então, levantou-se e correu de volta para as montanhas. Naquela noite, a menstruação da menina terminou milagrosamente. Atônita, ela rapidamente se purificou e trabalhou a noite toda para terminar o pedido. De manhã, o seu pai correu para entregar o pedido e tudo foi entregue no prazo. Então, assim que o pagamento do pedido foi feito, a menstruação da menina recomeçou. Graças ao Ijo, a garota conseguiu completar o pedido. Bem, iluminados, este foi o primeiro episódio da semana de Halloween. Mandem relatos para sigaluzpodcast@gmail.com ou no número 62992553601. No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.